Olá, pessoal do Portugal Online, tudo bem? Olha, a pergunta que mais ouvimos dos brasileiros nos últimos tempos é: como Portugal enfrentou e está enfrentando a pandemia do coronavírus, hein? E os grandes pilares da economia? Os setores de alimentação, construção civil, turismo, como é que estão? Quais as expectativas? Nós do Portugal Online fomos dar um giro por Lisboa e vamos mostrar um pouquinho como a cidade está hoje. E fomos também conversar com representantes desses setores, brasileiros e portugueses. Será que dá para continuar sonhando com Portugal? Não deixe de assistir esse vídeo até o fim. Durante quase 50 dias, Portugal praticamente parou e a população respeitou. A estátua de Fernando Pessoa, em pleno coração do Chiado, sempre rodeada de turistas, ficou solitária. Passado tanto tempo, o país sai do estado de emergência e entra para o estado de calamidade com a liberação de alguns setores da economia. Mesmo assim, com regras rígidas de funcionamento nos meses de maio e junho. A máscara se transformou em item obrigatório em locais fechados, mas tem gente que não dispensa o acessório nem nas ruas. Os transportes públicos estão funcionando limitados a 2/3 de lotação. Lojas e cabeleireiros até 200 metros quadrados e de porta para rua podem ficar abertos, mas as de shopping só abrem a partir de junho. Restaurantes e cafés reabrem para o público na metade do mês. Portugal chegou a ser muito elogiado por ter dado uma resposta rápida ao coronavírus desde o início, sendo destaque nas principais mídias do mundo, como o jornal britânico The Guardian, o americano The New York Times e a imprensa brasileira. Mas e agora? Este é um momento de muita dúvida em relação ao impacto do coronavírus em todo o mundo, né? Em Portugal, especialistas e profissionais dos setores imobiliário, do turismo e alimentação falam como estão enfrentando a pandemia e as expectativas para o futuro. Na área da construção civil, a Vick Properties, uma das maiores construtoras de Portugal, manteve as obras de construção dos 700 apartamentos do Prata Riverside Village, o maior empreendimento imobiliário de Lisboa, perto do Parque das Nações e às margens do Rio Tejo.
Nós aqui continuamos com a obra. Tanto quando começou tudo isto, tínhamos 130 pessoas em obra, que continuaram a vir com cuidados reforçados, para além daqueles já existentes e que o setor e o trabalho exigem.
E que cuidados vocês tomaram para poder continuar a obra?
Na altura fez-se um ponto de situação e basicamente o que se faz é mede-se a temperatura das pessoas à chegada da obra para despistar qualquer febrilidade. Os operários usam máscara, as equipas estão segregadas, portanto não partilham espaços e tenta-se que as equipas sejam o menor possível. Portanto, quem está num piso não vai a outro piso, quem está num bloco não vai a outro bloco, para se cruzarem o menos possível. Vão almoçar a horas separadas, em vez de irem todos ao mesmo tempo. E têm também gel, maior frequência de lavagem de mãos, maior respeito pela distância. Agora voltámos a abrir os treinos de vendas. E estamos já a notar nos primeiros dias um pequeno regresso de pessoas às visitas ao stand, que nos vêm diretamente ter connosco, em vez de entrarem pelo site, ou pelo WhatsApp, ou pelas redes sociais, ou por outros meios de contacto. Todo o calendário de desenvolvimento do projeto mantém-se. Houve algo, no caso do Prata Riverside Village, como há alguns fornecedores italianos, houve uns atrasos de entregas de alguns acabamentos que vêm de Itália, algumas cozinhas, algumas cerâmicas, etc., porque o nosso mapa de acabamentos vem muito de Itália, que foi um país severamente afetado, mas entretanto, à volta de 2 semanas foram retomadas as entregas e esse atraso já foi ultrapassado. Lisboa já está de volta, aquilo que era bom continua, estamos aqui, a nossa luz está aqui, a nossa cidade está aqui e muito em breve tudo o que faz desta cidade uma cidade especial vai poder ser usufruído novamente e de forma plena.
O Portugal Online também conversou com o presidente da Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas do Norte, que tem sede no Porto. Ele está otimista e diz que o setor pode gerar mais empregos em Portugal após a crise.
Se falarmos na atividade nas várias atividades do setor económico do país, eu diria que o setor da construção foi aquele que, fruto, não obstante ter havido o estado de emergência por duas vezes, as obras não pararam. Portanto, hoje, sendo a construção em Portugal representando 17,4% do PIB português, representando cerca de 14% do emprego e 50,2% do investimento, este setor conseguiu ultrapassar, enfim, dentro do possível, mas continuou a laborar. Portanto, nós hoje podemos dizer que o setor está preparado, como outro setor não estará. Eu estou a falar do turismo, estou a falar do comércio, estou a falar de alguma indústria. Nós hoje temos a possibilidade de retomar esta atividade como de uma forma mais positiva, criando emprego e, ao mesmo tempo, digamos, fazer aquilo, ir ao encontro do investimento que o país precisa.
No setor de alimentação, o empresário brasileiro Vitor, dono do restaurante Dona Beija em Lisboa, colocou a mão na massa e está fazendo as entregas do próprio estabelecimento.
A gente tem que se fazer tudo possível agora, né? Não tem muito o que fazer. Tem uma equipe muito parceira também que trabalhou e se dispôs a ajudar no que fosse possível, né? Mas a parte das entregas fui eu mesmo para a rua fazer, para a gente conseguir atender os clientes aí e continuar com as portas abertas. A gente consegue agora começar a prever qual vai ser a aceitação das pessoas para sair de casa, para se colocar em lugares fechados, para estar de novo em contato com outras pessoas, né? A gente está bastante preocupado. Dentro desses 50% de pessoas que a gente pode atender, a gente sabe que não vai ter 50% da faturação logo de cara. Tem que ser muito criativo, tentar continuar trabalhando aí com entregas, com alguma coisa online, com outros meios, para conseguir se diferenciar. A gente vai ter que se reinventar um pouco, né? E ao mesmo tempo contar muito com a parceria e a solidariedade também dos clientes, que vão querer voltar para os seus restaurantes favoritos e também para ajudá-los a se manter, né? O comércio local depende muito do consumidor direto.
Já no turismo, a Secretaria de Estado de Portugal prevê que a quebra das receitas no PIB possam chegar a 20%. Mas o brasileiro Haroldo Schultz, diretor de uma empresa de turismo com escritórios no Brasil e em Portugal e residente há quase 5 anos em Lisboa, diz que a criatividade é o melhor remédio para enfrentar a crise. Está otimista em recuperar as vendas ainda este ano.
Quem sonhava em vir para Portugal, seja para morar, para conhecer, para passear, vale a pena continuar sonhando.
Cláudio, Portugal é um país fascinante. Eu sempre digo a todos os meus clientes no Brasil, é o primeiro destino que um brasileiro tem que viajar para o exterior, é Portugal. Aqui, fala-se a mesma língua do brasileiro, come-se muito bem, bebe-se muito bem, é extremamente seguro, as distâncias são curtas, os hotéis são muito confortáveis e o preço não é caro. É um destino fantástico. O brasileiro que sonhava deve continuar sonhando logo, segundo semestre, ano que vem.